Muito obrigado, senador Mooca, também pelo respeito ao tempo. Com a palavra, senador Caiado. 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ao senhor ministro, presidente do Banco Central, doutor Tombini, toda a sua assessoria, eu quero ver se eu consigo interpretar aquilo que do economês para o que o cidadão está sentindo. E aquilo que tem sido muito bem avaliado pela população brasileira nas últimas pesquisas que têm sido feitas. Ou seja, o descrédito da Presidente da República e o descrédito do atual governo. Então, nós temos a ata 185ª da reunião do Copom, dia 2 e 3 de setembro, aonde diz que projeta-se uma valorização de 6% para o conjunto dos preços administrados por contrato e monitorados. Dia 2 ou 3. Um mês antes da eleição. Então, tudo tranquilo, não tinha problema. Voo em céu de brigadeiro, problema algum. Aí está a decisão, não é a oposição falando, a ata do Copom, 185ª. Tudo aqui sob controle, não teremos aumento de gasolina, não teremos aumento de eletricidade, transporte público tranquilo, tudo administrado, sem problema. Bom, aí chega o governo 2 dias após o segundo turno. 2 dias após o segundo turno. Ata número 186ª. Aí já realmente eleva a taxa Selic. E esse processo começa numa escalada que não tem fim. Ou seja, o gráfico durante todo o tempo da campanha eleitoral e o período que antecedeu a eleição, todo o período, a taxa Selic 11%. Todo o período. Aí começamos desde o mês de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, aí dia 28 de outubro, aí o Banco Central acorda e a taxa Selic começa uma escalada. E está hoje em 12,75. Então, a pergunta que todos nós brasileiros falamos, veja bem, eu não vou aqui discutir economês, porque não é minha formação, eu sou médico, um cirurgião. O que eu estou sentindo é o que a população está sentindo. Vamos ser bem objetivos. A objetividade é: como é que um Banco Central, que faz uma reunião com as pessoas mais preparadas, que tem a responsabilidade de administrar a moeda no nosso país, como é que esse Banco Central pode alegar independência se esse gráfico demonstra que o Banco Central passou a ser um elemento ligado à campanha de reeleição da presidente Dilma? Então, quer dizer, o Banco Central, ele não está preocupado em monitorar ou de resguardar a nossa economia e nem a moeda brasileira, da inflação, muito menos da taxa de juros. Ela está preocupada, ou seja, o Copom se reuniu, monitorado pelo Palácio do Planalto, para dizer, olha, nesse período eleitoral, eu não posso, hora alguma, ter alteração da taxa Selic. Não posso ter alteração da gasolina, não posso ter alteração do transporte. Isso aí, eu quero trazer, Vossa Excelência, para esse campo de debate, e aí eu vou exigir da minha parte a réplica e tréplica para que nós possamos ter o debate, senhor presidente. Nós temos que mudar essa metodologia aqui. Né? Então, para concluir, me falta 1 minuto. Esse assunto é um assunto que hoje, o fato da ingovernabilidade da Presidente da República é em decorrência de ter apresentado para a população brasileira, com o aval do Banco Central, aí sim, não é apenas um economista ou outro, é o Banco Central, que devia ser uma entidade independente no Brasil, ela se posicionou com 11% durante toda a campanha eleitoral. 2 dias depois da campanha, 2 dias depois do segundo turno, é que aí descobriu que não, a gasolina não podia mais ser aquele preço, a eletricidade não podia mais ser aquele preço, o transporte não podia mais ser aquele preço e a taxa Selic não podia ser mais daquele preço. Então, isso, senhor presidente, é indefensável. Ou seja, o Banco Central, dentro da interpretação do cidadão, não tem independência de decidir. O Banco Central hoje decide muito mais por uma determinação do Palácio do Planalto do que no resguardo da moeda da população, da moeda brasileira e também da economia da população. Então, eu não quero me estender para outros pontos. Olha, a crise é internacional, o mundo inteiro já acabou com esse discurso do governo. Todos os países estão crescendo acima do Brasil. O Brasil é o último da América Latina, é o último de todos. Então, quer dizer, eu não vou entrar para essa tese do swap aí, que o professor Tasso Gereissati conhece muito mais do que eu. Eu quero restringir a este fato.
Senador.
E para concluir, senhor presidente, para restringir esse fato. Por que da ingovernabilidade? A ingovernabilidade da presidente é em decorrência de um processo que foi desenhado para a população, com aval do Banco Central, do Ministério da Fazenda, e que, de repente, isso tudo foi retirado da população. Então, a condição hoje não é trazer ajuste fiscal, porque o governo hoje não tem credibilidade para apresentar ajuste fiscal à população. Esse é o problema. As pessoas que estão aí, elas foram levadas ao cargo por uma fraude eleitoral, por uma enganação.
Concluindo, senador.
Por um processo que está caracterizado o estelionato. Então, com isso, senhor presidente, fica em dúvida, não, fica atestado a não independência do Banco Central. Então, como pode dizer agora, nós vamos agora reajustar, vamos agora fazer um novo ajuste fiscal.
Senador Caiado,
ajuste
concluindo,
fiscal
por favor.
Desemprego, ajuste fiscal é enfiar a mão no bolso brasileiro. Então, senhor presidente, é a pergunta que eu gostaria de ter direito à réplica em relação a esse ponto específico, que eu concentrei minha pergunta nesse assunto e nada mais que ele. Obrigado.
Obrigado, senador Caiado. Com a palavra, o ministro Tombini, por 5 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Vou pela ordem das perguntas, então. Primeiro, endereçando as perguntas do senador Tasso Gereissati. Obrigado pelas palavras de apreço ao Banco Central. Queria dizer que primeira questão que Vossa Excelência coloca é questão do alinhamento das políticas, se isso não é inconsistente, digamos assim, com o que vinha acontecendo, com a posição do Banco Central, se entendi a sua pergunta, não é? Quero dizer que nas 16 vezes que vim a esta comissão, nos 4 anos, sempre disse que quanto mais ajuste do lado fiscal, tanto mais fácil seria o trabalho do Banco Central. Eu creio que não é por essa razão, mas também pelo fato de que as pressões inflacionárias se viram mais contundentes a partir, certo, da virada de 2012 para 2013, que o Banco Central implementou um processo de ajuste das condições monetárias, que de abril de 2013 a abril de 2014, a taxa de juros, a Selic, foi ajustada para cima em 375 pontos naquele período. Certo? Depois eu vou voltar a essa questão para responder às colocações do senador, do excelentíssimo senador Caiado. Certo? Mas, enfim, então, nós sempre dissemos isso, quanto mais, digamos, ajuste do lado fiscal, tanto menos do lado monetário. Mas as nossas ações refletiam um pouco esse quadro e uma série de outras questões, como, por exemplo, tá certo? E já adentrando a questão colocada pelo excelentíssimo senador Mocha, sobre por que que sobe e a inflação mostrou resistência nesse período. Vossa Excelência se recorda que quando nós começamos a subir os juros lá em abril de 2013, isso praticamente coincide com o processo de normalização monetária nos Estados Unidos e há uma movimentação muito forte das taxas de câmbio nos países, uma desvalorização, uma depreciação grande do real. Então foi a primeira vez na história recente da nossa política macroeconômica, você tinha, de um lado, um aperto monetário e uma desvalorização cambial concomitantemente. Os outros ciclos foram mais coincidentes. Subia-se o juro, o câmbio apreciava, também as duas forças militavam no sentido de trazer a inflação para baixo. Dessa vez foi com vento de proa, digamos assim, que nós estávamos fazendo esse trabalho ali naquele período. Então, o Banco Central tem total tranquilidade em relação às suas políticas, como que essas políticas foram ajustadas dentro do contexto das políticas macro e de tudo mais que, digamos, afeta o processo inflacionário no país. Né? Então, isso eu disse várias vezes, nessas 16 vezes que vim aqui, inclusive em 2011, tínhamos um ajuste forte da política fiscal, isso militou, também ajudou o processo de redução da inflação, e nós vimos a inflação ali bater em 4,9, 4,8 em meados de 2012. Né? Enfim, então, em relação a isso, era o que eu gostaria de colocar. Em relação à questão dos preços administrados, nós vínhamos com preço administrado em 2013, que de fato aumentou em torno de 1% para o ano todo, o conjunto dos preços administrados, que em 2014 subiu mais de 5%, subiu 5,3%, algo que vale. Então já tem havido um realinhamento de preços administrados. 2014, o ano passado, portanto, houve um aumento dos preços de vários setores administrados, né? Isso ocorreu. E em 2015, nós vimos nesse começo de ano uma concentração de preços administrados, levando de 1% para 5% e pouco, e agora está na faixa aí de quase 10% acumulado em 12 meses de preços administrados. Então, tem havido esse realinhamento, mas não se restringe ao ano 2015, se intensifica no primeiro trimestre. E é isso que nós estamos trabalhando agora para evitar que esses ajustes de preços relativos se espalhem pela economia. Então, é importante que a política monetária esteja vigilante nesse contexto de um dólar mais forte no mercado internacional, tá certo, de um lado, e de um preço relativo variando, ou seja, os administrados recuperando terreno aí no curto prazo. Né? Em relação aos spreads, enfim, houve uma evolução favorável naquele período. Enfim, obviamente, o nosso foco nesse momento trabalhar para conter esses efeitos secundários e fazer com que a inflação convirja para a meta em 2016. Sobre a questão dos swaps, como eu disse nas palavras introdutórias, acho que nós temos que ver, o Banco Central é um administrador de recursos também, além de ser o condutor da política monetária, além de ser o supervisor do sistema financeiro, no nosso caso ele investe esse ativo reservas internacionais, que está da ordem de 370 bilhões de dólares no momento. Né? E o que eu disse foi que um administrador de portfólio avesso ao risco, como tem que ser um Banco Central, faz todo sentido ter um pedaço desse ativo redeado, protegido contra variações cambiais. Então, quando eu tenho uma desvalorização de 20%, tá certo? Uma reserva internacional que estava na faixa, vamos fazer um número fictício aqui, 800 bilhões de reais convertidos para o... Você vai ter um impacto no balanço do Banco Central, um ajuste de 20%, o Banco Central, o ativo que está no Banco Central, em reais, ele aumenta tremendamente. Então, ter um pedaço desse ativo redeado, e nós falamos que 30%, do ponto de vista de alocação ótima de recursos, faz sentido, por isso que eu disse que o Banco Central não tem pressa nenhuma para desfazer esse volume que existe lá, nem no curto, nem no médio prazo, não tem pressa para desfazer, porque faz sentido, porque protege. Também quando a gente vê numa semana uma valorização forte do real, que pega o meu balanço, pega o balanço do Banco Central, o ativo em reais, que ele encolhe, você tem um resultado positivo nos swaps. Então, eu quero dizer o seguinte, swap como menos de um terço da reserva, qualquer movimento vai ser 3-1 na reserva em relação ao swap. Então, o Banco Central está investido em moeda forte. Ele está investido em moeda forte. Neste exato momento, você pega a última posição, essas exposições são públicas, né? Exposições públicas. Né? No dia 13 de março, você está lá no nosso. Você tem a reserva no ano de 2015, pela evolução do câmbio até março de 2015, houve uma expansão de 150 bilhões de reais do balanço do banco. Os swaps, 45 negativo. Ou seja, no líquido, a posição que a gente tem hoje de reserva internacional e no balanço do banco de 1º a 15, quer dizer, de 1º do ano, de 1º de janeiro a 15 de março, gerou um resultado positivo no balanço do Banco Central de R$103 milhões. Esse é a flutuação do câmbio, reflete isso. Então, essa questão dos swaps é uma questão que nós tratamos com cuidado, ela tem um impacto positivo, por isso permite que o setor privado não financeiro, as empresas brasileiras, principalmente, consigam navegar com uma certa tranquilidade num ambiente onde o dólar vai de 2,85 para 3,20, um espaço curto de tempo, sem quebrar. Tá certo? Então, isso fornece proteção para o setor privado não produtivo. Se não tivéssemos esses 100 bilhões, talvez estaríamos falando de outra coisa neste momento, porque há muito pouco o que o Brasil, o Banco Central, possa fazer em relação ao valor internacional do dólar. Isso é definido globalmente. Nós somos um participante desse mercado, mas é um mercado extremamente amplo e profundo. O senador Mocca fez a pergunta sobre a questão da política monetária. Uma parte eu já respondi, por que a política monetária atuando lá desde abril de 2013, vai naquela expectativa, no último. Desde 2013, nós tivemos também a coincidência que iniciou o movimento no último. Iniciou o movimento de desvalorização das moedas em relação ao dólar, fortalecimento do dólar naquele período. Então, foi um vento de proa na redução da inflação. Aqui, só eu trouxe uma transparência que deve estar no conjunto de dados que eu passei. Olhando ali, senador Mocca, por favor, nós temos ali duas linhas. A linha de cima é a posição em 2 de janeiro, a linha de baixo é a posição mais recente, 20 de março. O senador Tarcísio de Sá mencionou lá que o mercado já, alterou a sua expectativa de inflação para o corrente ano 2015 para 8,12. Nós vimos desde o início do ano, com essa concentração de ajustes no primeiro trimestre, o que nós vimos foi que a projeção do mercado para a inflação de 2015 passou de 6,56 para 8,12, ou seja, houve uma correção para cima mais de 150 pontos, ou seja, 1,5 de inflação para o ano. Ao mesmo tempo, senador Mocca, o que nós vimos para os anos subsequentes, 2016, 17, 18, a despeito de uma revisão para cima da inflação no corrente ano, em função dos choques de preços relativos que eu mencionava, 2016 caiu de 5,70 para 5,61 nesse período, 2017 caiu de 5,50 para 5,10 e 2018 de 5,50 para 5, 2019 já está abaixo de 5. Ou seja, mas está muito distante. Não, hoje em dia, se nós pensarmos no impacto da política monetária sobre o restante da economia, hoje em dia o governo se financia ao longo de uma curva de 10 anos. Então, não é o controle da inflação neste corrente ano que a política monetária atinge apenas. Num conceito intertemporal, se nós conseguirmos, por meio da política, manter sob controle as inflações no horizonte médio e longo prazo, nós estaremos afetando as condições de financiamento, por exemplo, do governo e da economia como um todo, que também coloca a inflação como um prêmio quando vai cobrar financiamento de mais longo prazo. Então, o que eu queria mostrar, senador Mocca, é que, a despeito dessa revisão para cima, e importante na inflação de 2015, acima dos 6,50 de janeiro e dezembro para cá, nós temos sob controle, até reduzindo ligeiramente as expectativas de inflação dos horizontes mais... Então, quer dizer, isso dá uma ideia do quadro do controle da inflação. Quer dizer, o nosso foco é 4,5% em 2016, porque isso também tem impacto para além de 2016. Nós vamos ver todo esse cronograma de expectativas de inflação sendo ajustado, tá? Mas há progresso, ou seja, há progresso no controle da inflação. Política monetária tem atuado nos horizontes mais distantes, quer dizer, no médio e no longo prazo. Né?